Mais uma vez, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Hoje de manhã eu entrevistei o Steve Moore e o Caio Bottega. Steve Moore foi missionário por muitos anos aqui no Brasil, foi meu primeiro mentor. Hoje ele está nos ajudando, sendo um consultor para o nosso processo de crescimento, dada a sua larga experiência. Mas recebemos também o pastor Caio Bottega, que trabalhou na nossa equipe de juventude há muitos anos atrás no Rio Grande do Sul. Teve a confirmação do seu chamado, por coincidência, no dia da minha ordenação ministerial, e ele compartilhou isso comigo mais tarde. Depois ele deixou o setor público e foi ser pastor de jovens na Igreja Batista do Bacaxiri em Curitiba. O pastor Silvado de vez em quando está aqui, você conhece ele. E depois de mais um tempo, ele e a esposa largaram tudo e foram para a Itália. Ele foi servir um tempo como pastor voluntário e depois ele voltou a convite de uma igreja, sem perspectiva de sustento, sem nada, que tinha 20 e poucos membros, em Treviso. E hoje a igreja dele tem 6 campos na Itália, é a igreja que mais cresce no país. Ele está no norte do país, na região menos evangelizada, menos alcançada. Porque você tem a impressão que a Itália é um país cristão, porque a Itália é um país católico, de uma tradição católica, e você tem a cidade do Vaticano lá dentro, numa área separada de Roma, embora seja um estado independente, é uma pequena área. E muitas vezes o brasileiro tem a sensação que, por ser um país católico, ele é um país genuinamente cristão. É impressionante como a Itália tem problemas espirituais, como tantos outros países também. E teve um ano, alguns anos atrás, o Caio estava falando que só adolescentes, não estamos falando de jovens, não estamos falando de adultos, só adolescentes, eles tiveram um número alarmante, assustador de suicídios num ano. Uma coisa assim, bem chocante. E eu não lembro agora os números e não quero falar uma bobagem aqui, porque eu posso aumentar muito ou diminuir muito. Mas eu fiquei tão preocupado com a juventude da Europa e os desafios que nós temos do lado de lá. E pela graça de Deus, eles são resposta. E lá na Itália também existem essas rixas denominacionais, mas eles são abençoados. Uma das igrejas funciona exatamente dentro do auditório de uma igreja católica que cede para eles. E claro que houve alguma oposição, mas o padre disse que enquanto ele for padre daquela paróquia, eles vão estar lá, e que ele não abre mão da participação deles, porque são cristãos sérios com Deus. E esse testemunho me impacta. E o Caio deve ser o nosso principal parceiro para a expansão do Evangelho na Itália. Nós já estamos na Espanha, estamos já com um projeto para Frankfurt, estamos de olho em outros países, temos desafios na Alemanha, temos desafios não só em Frankfurt. Frankfurt é a Alemanha, mas 40% da população de Frankfurt é internacional. 40%. E as características de Frankfurt são diferentes das características do resto do país. E, por outro lado, nós temos pedidos de várias igrejas que estão com muitos problemas na Alemanha, e nós queremos ser parte da resposta. Eu sei que Deus tem propósitos especiais para a nossa igreja, para a nossa vida. A nossa expansão aqui, ela é necessária para que a gente possa fazer mais. Um espaço maior, com um pouco mais de conforto, um pouco mais de condições de acolher pessoas. Nós vamos ter um auditório aqui não tão grande, mas um auditório com 1.500 assentos, em Águas Claras com 1.000 assentos inicialmente, e quando mudar o Campus Norte de local, também 1.000 assentos, e depois nós vamos expandir para as outras cidades. Lembrem-se que precisamos de um campus para cada 300 mil habitantes. Só no Distrito Federal nós temos mais de 3 milhões, então são 10 campi para o Distrito Federal, mais 1.600.000 habitantes nas cidades do entorno, ou quase isso. Então a gente precisa ir mais uns 5 campi no entorno. Nós vamos tentar diminuir um pouco, colocando em corredores de muita circulação, em posições estratégicas. Já tomamos a decisão de plantar uma igreja em Goiânia, e estamos perguntando para o Senhor é para onde mais nós iremos nos próximos dias. O grande investimento dos próximos anos deve ser a instalação do campus em Goiânia, que vai ser um investimento um pouco maior, mas é uma cidade bastante evangélica, mas que tem a mesma realidade. Quando você pensa na Itália, provavelmente você pensa num país cristão, e você tem uma realidade de vazio espiritual. Quando você pensa em Goiânia, você tem não só a impressão de uma cidade cristã, mas de uma cidade evangélica. É a cidade no Brasil com o maior número de evangélicos. Infelizmente, parece que não estão fazendo muita diferença, porque o número de cristãos de Goiânia não está ajudando a reduzir os números de violência, de abuso sexual, de todo tipo de coisa. E quando uma cidade se afasta de Deus, ou um país se afasta de Deus, você começa a viver tragédias. Você lembra daquele ataque maluco numa escola em Goiânia? Essas coisas acontecem nos Estados Unidos toda hora, essas maluquices. E a gente diz, por que é que Deus permite? Mais uma vez, a filha do Billy Graham, numa entrevista, foi perguntada sobre isso, depois que um franco atirador matou uma porção de gente. Ele disse, nós estamos há anos dizendo, Deus, não se meta na nossa educação, não se meta na política, não se meta no nosso dia a dia, não interfira nas nossas escolhas. E quando uma tragédia acontece, a gente diz, Deus, por que que o Senhor não interfere? E é isso que a gente está vivendo no Brasil. Há um movimento anti-Deus no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, há um número grande de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, cada vez maior e maior do que nunca. Nós nunca vimos tanto crescimento. Essa igreja tem crescido em torno de 30, 30 e poucos por cento ao ano nos últimos anos. Isso não é fruto de um bom trabalho, isso é fruto da graça de Deus. Lá na igreja primitiva, quando a gente lê em Atos os acontecimentos lá, depois de uma série de conversões e mais de 3 mil batismos e aquela coisa toda, termina dizendo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A salvação é obra de Deus, não é obra nossa, não é algo que a gente faz. A gente não pode se comparar com ninguém. Não adianta você ir para uma igreja que está com 40 anos sem crescer e dizer, olha, nós fazemos um bom trabalho e eles não. Não é nada disso. Crescimento é fruto do amor de Deus, da graça de Deus. O que nós fazemos aqui é num esforço intencional, nos qualificar para cuidar daquelas pessoas que Deus quer salvar. Nós temos alunos no college agora, que nós acabamos de começar, se preparando para o exercício do ministério, e agora há pouco, Samuel e Monique vieram falar comigo que nós vamos precisar abrir mais uma turma, porque não tem lugar, não tem espaço, porque não dá. E quando eu vejo pessoas se preparando para o ministério, eu sinto uma palavra da parte de Deus, pode pisar no acelerador que eu estou levantando gente para trabalhar. Porque com todo esse crescimento, imagina quantas pessoas nós precisamos, quantas equipes de adoração, quantos pregadores, quantas pessoas para treinar recepcionistas, pessoas para treinar líderes de estacionamento, gente para cuidar de crianças, gente para discipular, gente para fazer pequeno grupo. Quantas pessoas nós precisamos? Nós temos mais de 1.000 voluntários nessa igreja. Mas Deus está levantando líderes, pessoas que vão separar do seu tempo, das suas habilidades para servir no ministério. E vão fazer isso aqui e farão isso também ao redor do mundo. Hoje eu quero conversar com vocês acerca de como completar a missão de Jesus. Jesus, quando ele vem aqui, ele diz, assim como o Pai me enviou, da mesma maneira que o Pai me enviou, com as mesmas habilidades, os mesmos recursos, os mesmos instrumentos, com o mesmo poder, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E antes dele subir aos céus, ele fala para os discípulos, vão por todo mundo e façam discípulos, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e ele termina dizendo, e eis que eu estarei com vocês, todos os dias. E por isso eu sei que Jesus está aqui nessa noite, ele veio para essa reunião, porque ele sempre cumpre as suas promessas. Talvez você tenha a sensação de estar sozinho de vez em quando. Talvez na sua caminhada, em alguns momentos você tenha a sensação de que deu tudo errado, que as coisas não estão bem, que o casamento está difícil, que os problemas são maiores do que você tem soluções, de que você não sabe como agir, mas Jesus está com você, porque você é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é um prédio, não é uma organização, não é uma agência, é gente como eu e você. E lá em Marcos, no capítulo 6, de 1 a 13, naquela versão NVI, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos, e quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam-lhe ele. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para juntos de si, enviou-os 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre espíritos imundos. E estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calçem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se em algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Essa passagem, ela está registrada também em outros evangelhos, e 3 dos evangelhos são considerados sinóticos, ou chamados sinóticos, porque eles contam histórias parecidas, ou as mesmas histórias, às vezes, com um detalhezinho diferente do outro. Mas os evangelhos, de uma maneira geral, 3 deles mencionam essa história. Mateus, por exemplo, coloca esse acontecimento de Jesus sendo rejeitado na sua casa, 2 capítulos antes de registrar quando Jesus envia os seus discípulos 2 a 2 para os outros lugares. Mas Marcos coloca como se esses eventos fossem sucessivos. O único livro dos evangelhos que foi escrito em ordem cronológica é Lucas, mas Lucas não entra nesse detalhe. E por que é que Lucas não conta essa história? Porque cada escritor, ele tinha um propósito. Mateus, ele apresenta Jesus como Messias e como rei. E o foco de Mateus eram os judeus. Como os judeus esperavam um Messias, um libertador, e esperavam um rei eterno, então Mateus apresenta esse aspecto e destaca esse aspecto. Já Lucas, ele apresenta Jesus como homem perfeito, ele enfatiza a humanidade de Jesus, e ele escreve para Teófilo, que aparentemente contrata ele para esse trabalho, só que ele tem em mente os gregos por detrás disso. Os gregos, eles tinham uma visão bem humana das coisas, e eles buscavam a perfeição humana, até nas suas esculturas, e quando eles retratavam um rei, quando eles retratavam alguém ou faziam uma escultura, eles aperfeiçoavam as formas, só que o Photoshop deles era com a talhadeira na pedra, né? Eles não podiam retocar as fotos naquela época, então eles faziam as imagens que eles deixavam o rei com uma cara perfeita, embora que ele não fosse exatamente daquele jeito. João, por sua vez, ele tem em mente a igreja e aqueles que já haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e por isso João apresenta Jesus como sendo Deus. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou no princípio era a palavra, Eu não tenho muito tempo para ficar falando da ênfase de cada evangelista, mas Marcos, ele coloca numa sequência que eu gostei bastante, porque ela me instiga. Jesus, ele vai compartilhar do reino de Deus na sua cidade. E eles dizem, nós conhecemos o pai e a mãe dele, nós conhecemos os irmãos dele, as irmãs dele, são todos daqui. Por que é que ele está se achando? De onde que ele tem o poder para fazer esses milagres? E ele até não fez muitos, fez só alguns, mas eles já tinham ouvido falar dele. E o texto diz que eles se escandalizaram, e Jesus não foi, digamos assim, muito bem sucedido na sua própria cidade, mas mesmo assim, ele manda os discípulos para irem para um lugar, ou para lugares onde eventualmente ele não foi tão bem assim. Jesus desafia você e a mim a cumprirmos a missão em qualquer lugar. Não tem argumentos que justifiquem, não tem nenhuma justificativa humana para nós não fazermos o nosso trabalho. Então, algumas dicas aqui nesse texto de como nós podemos completar a missão de Jesus, a missão que ele nos deu de modo bem sucedido. Em primeiro lugar, troque a admiração e análise pela submissão intencional. De 1 a 6, nós lemos agora há pouco, é quando Jesus foi para a cidade dele, e ele começa a ser questionado, e ele é avaliado, e eles ficam admirados, eles ficam até chocados com o que ele faz. Mas eles começam a raciocinar, ou racionalizar, e eles dizem, não é possível, tem alguma coisa errada. Porque reconhecimento e admiração não são elementos que por si só produzem fé. Nós podemos ver coisas acontecendo e mesmo assim nos afastarmos de Deus. Se por ter experiências fortes com Deus ninguém se afastasse dele, você nunca ia ouvir falar de um cristão que teve grandes experiências, que foi usado por Deus, de repente está longe dele. Você já ouviu falar de pastores, inclusive, que lideraram grandes igrejas e hoje vivem como se não, nem acreditassem em Deus? O que é que faz uma pessoa mudar? Às vezes nós estamos impressionados com fatos, ou então nós estamos dedicados a estudar detalhes das Escrituras. Eu gosto muito do estudo da palavra, e é muito importante que você leia a Bíblia, se possível, todos os dias. Você tira um tempo para ler a Bíblia todos os dias. Agora, quando você, ao invés de ler a Bíblia, você começa a ler a Bíblia através dos olhos dos outros, o que eu quero dizer? Você lê mais a Bíblia do que outros escritores que falam sobre a Bíblia. E quando você vai ler o livro que alguém escreveu, você lê o livro dele à luz da Bíblia. O problema é que muita gente faz o contrário. Lê os livros dos seus teólogos prediletos e depois lê a Bíblia à luz daqueles teólogos. E quando você começa a interpretar a Bíblia pelos olhos dos outros, as suas percepções podem ser distorcidas. Em primeiro lugar, você não precisa da opinião de tanta gente, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo vos ensinará, inclusive vos fará lembrar daquilo que Jesus ensinou. Então a revelação vem do Senhor quando você lê a Bíblia. Em segundo lugar, é importante que você leia e ouça a opinião de outros, mas que você cheque com base nas Escrituras. Paulo, num determinado momento, ele menciona um comentário acerca de um grupo de bereanos, e o que é mencionado é que eles eram mais nobres do que os outros. E com base em quê? Porque eles ouviam o que eles falavam, e de noite em casa, à luz de lampiões, velas, etc., eles iam checar nas Escrituras para ver se aquilo que eles tinham dito, de fato era de acordo com as Escrituras. Esse é o jeito certo de fazer? Você não adapta a Bíblia ao entendimento de alguém, você verifica na Bíblia se aquele entendimento faz sentido. Eu aprendo com tantas pessoas, e eu vou continuar lendo muito, mas você precisa mais da Bíblia, e quanto mais você conhece, essa sim, ela traz poder, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não ouvir sobre a palavra de Deus, mas ouvir a palavra de Deus. O reconhecimento e admiração não são elementos que por si só produzem fé. E apesar de estudar sobre Jesus e sobre a Bíblia, isso não constitui uma garantia absoluta de que esse conhecimento resultará em fé. A nossa atitude diante dos ensinos de Jesus tem o poder de atrair ou inibir os milagres em nosso meio. Lá no versículo 5 diz que ele não pôde realizar ali nenhum milagre. Em outro texto diz, não pôde realizar ali muitos milagres, a não ser, aqui diz, não pôde realizar nenhum, a não ser curar alguns, que para a gente já é um super milagre, né? Parece que para ele só curar era uma coisinha periférica. Ele diz, ele só pôde curar alguns poucos, impondo as mãos sobre eles, por causa da incredulidade. É interessante, eu não sei porquê, mas Deus, ele tem algum interesse particular de trabalhar em parceria com você. Eu mencionei isso outro dia, que ele faz um jardim maravilhoso. Ele podia ter criado a grama que cresce só até uma altura, mas ele tem que botar Adão lá para cortar a grama. Ele podia deixar todas as árvores que já saísse cal na base, porque 10 formigas não sobem, e fica bonito. Mas se quiser que tenha cal nas árvores, você tem que passar. Ele coloca as árvores, os animais, e fala para Adão, agora você dá nome para eles. Ele nos convida para a salvação, mas diz, aqueles que o receberem, aqueles que confessarem a Jesus, quem não confessar a Jesus, sinto muito, não vai acontecer nada. Independente da maneira que você entenda o processo de salvação, a Bíblia diz que é imprescindível que eu creia, que eu confesse, porque tem a parte de Deus e tem a minha. E depois Paulo fala, nós vimos na semana passada, desenvolvam a salvação de vocês. Então, ele nos salvou, mas ele diz depois, desenvolvam. Efetivem. Sigam adiante. Existe algo que Deus nos deu. E aqui, nesse caso, ele está mostrando que a incredulidade pode inibir a realização dos milagres de Deus. Muitas pessoas não vivem milagres porque eles simplesmente decidiram questionar, racionalizar. Mas a Bíblia não falou nada sobre entender os milagres, a Bíblia fala sobre crer. Tem um momento que alguém pede um socorro para Jesus, ele precisa de um milagre, de uma cura, e Jesus diz, seja conforme a sua fé. Ele não disse isso todas as vezes. Mas aqui eu vejo claramente que eu preciso não focar apenas em admiração ou em análise, mas eu preciso desenvolver uma fé e uma submissão intencionais. Em segundo lugar, aplique o poder e a autoridade de Jesus para o cumprimento de sua missão. Porque por outro lado, às vezes a gente quer o poder, a fé e o poder de Deus para a gente. É bacana ser curado quando a gente está enfermo. Se o nosso filho está doente, é mais ainda. Quando uma pessoa que a gente ama tem câncer e Deus cura, nós ficamos numa alegria indescritível. Mas o propósito da autoridade que Jesus dá não é para a gente, é para servi-lo e para anunciá-lo. Capítulo 6, de 6 e 7, diz: e ficou admirado com a incredulidade deles. E diante disso, mesmo assim, ele passou a percorrer os povoados ensinando. E pode ser numa outra ocasião, numa outra data, ou na sequência disso, se você preferir a narrativa de Marcos, ele diz que chamando os 12 para junto de si, ele os enviou 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Muitas vezes nós queremos, como eu já mencionei, o poder de Deus apenas para resolver os nossos próprios problemas. Mas Jesus concede autoridade, e aqui ele destaca que deu autoridade sobre os espíritos imundos. Eu acho que alguns de vocês não querem esse tipo de autoridade, nem querem mexer com esse tipo de coisa. Mas lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Bem, se o mundo está sob o poder do maligno, então nós precisamos de autoridade espiritual para tirar o mundo do poder do maligno. Então Jesus dá o tipo de poder que é fundamental para que o reino de Deus possa ser anunciado. Havia uma opressão maligna já naquela época. Alguns anos atrás, ou vários anos atrás, a gente via muita manifestação demoníaca em muitas igrejas, e às vezes na rua, em tantos lugares. E o tempo foi passando, e essa febre deu uma diminuída. Não é porque a população aumentou tanto e não tem demônio que chega para fazer espetáculo, não é nada disso. É porque, de uma certa forma, a igreja cristã, independente da denominação, ela já aprendeu a lidar com manifestações demoníacas. Então essa estratégia não impressiona mais ninguém, não assusta mais ninguém. E tinha até um certo espetáculo que era feito em cima disso, humilhando e expondo pessoas. Mas hoje a estratégia de Satanás é muito mais sutil. O endemoninhamento é muito mais mental, por convicções erradas, por uma mente presa que não consegue discernir a verdade, por uma opressão espiritual nacional, do que por manifestações demoníacas pontuais. É por isso que nós vamos nos juntar a outros cristãos nesse movimento de oração pelo Brasil. Não é porque a gente quer o jeitão de um ou de outro, é porque nós cremos que esse poder que Jesus deu para os discípulos, Ele deu para mim e para você. E esse país precisa de oração. Quando eu ouço algumas defesas que são feitas até por políticos influentes, deputados, senadores, ministros às vezes, outras pessoas públicas, não é possível que uma pessoa tenha uma convicção tão absurda, a não ser que ela tenha a mente completamente presa por Satanás. Eu sei que ideologia cega, eu sei que pensamentos ideológicos que são repetidos tantas e tantas vezes deixa uma pessoa sem percepções. Mas Paulo diz: as nossas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e aniquilar sofismas. Em outras palavras, é para destruir argumentos, para desfazer prisões da mente. Sofismas são mentiras que parecem verdade para quem acredita nelas. Um sofisma é uma mentira absolutamente bem fundamentada. E por incoerente que seja, as pessoas começam a perder a percepção da sua incoerência. E ela se torna um sofisma, é uma mentira. É um engano absoluto. Mas esse engano se estabelece. Nós vivemos num Brasil onde pessoas estão debaixo de um paradigma falso, debaixo de sofismas, inverdades que são proclamadas abertamente. E essas verdades não são vencidas com argumentos, mas com o poder do Espírito Santo que habita em nós. Em terceiro lugar, dependa dos recursos divinos e não dos seus próprios recursos. No versículo 8 a 11 ele diz: estas foram as suas instruções, não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira de seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. É interessante que a ordem de Jesus aos discípulos é anunciar o reino de Deus sem um planejamento estratégico adequado. Hoje de manhã, na entrevista com o pastor Caio e Steve, se você puder depois, você pode assistir pela internet, ou suponho que ela vá ficar disponível. Caio deixou o serviço público, virou pastor, depois largou de ser pastor, tinha salário, tinha estabilidade, tinha casa, tinha auxílio habitação, para ir servir na Itália como voluntário. Como é que a gente vive na Europa sem salário? É interessante que Jesus, ele mandou eles simplesmente saírem, e não era nem para levar o dinheiro que tinha em casa. Não é que ele não queria dar um salário para eles apenas, não é que ele não queria que Judas, que era o tesoureiro, tirasse da caixinha lá dos discípulos, não, ele não queria que eles levassem de jeito nenhum. Ele falou que não era nem para levar pão para a viagem. O que Jesus está dizendo é que eu preciso depender dele, porque quando o projeto é dele, ele supre. Essa oferta que nós levantamos não resolve o problema, mas Deus tinha nos dado um outro recurso. E mais do que isso, a administração decidiu pegar o dinheiro que nós tínhamos da outra campanha e fazer usar aquele dinheiro para pagar consórcio de construção. Então, tem 3 consórcios já contemplados com dinheiro disponível para construção, que veio do dinheiro que já havia aqui, porque Deus, ele simplesmente, ele dá recursos, dá criatividade, dá oportunidades para que a gente faça as coisas direito. E no meio da maior crise do nosso país, na maior crise recente, nós vamos fazer o maior investimento dos últimos anos. E não é porque a gente tem, porque a gente está sempre mandando dinheiro e ajudando aqui, ajudando lá e viajando e trazendo pessoas e a gente gasta muito para socorrer pessoas, para treinar líderes, para plantar igrejas. Mas Deus simplesmente nunca perguntou, junta dinheiro para depois fazer isso. Ele disse, pega e vai. Jesus fala aqui, nem leve aquilo que você tem, para que você não confie nos seus recursos. Em Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8, ele diz, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça deem também. Mateus coloca esse evento no capítulo 10, e só lá no capítulo 12 e 13 é que ele vai mencionar a rejeição de Jesus. Mas o fato é que ele está dizendo, as pessoas precisam, e vocês têm os recursos. Ele disse lá que ele lhes deu autoridade, ele lhes deu poder. E aqui, especificando mais a ordem, ele diz, curem os enfermos, não tem dinheiro que faça isso, ressuscitem os mortos, nem com toda a ciência alguém pode fazer isso, purifiquem os leprosos, naquela época não havia cura para lepra, e expulsem os demônios, e façam isso de graça. Os discípulos precisam aprender a obedecer antes de compreender, crer antes de ver e partir antes de ter os recursos. Não importa o que Deus tem para a sua vida, mas tenha coragem de obedecer aos seus desafios. Eu sei que a maioria de vocês tem desafios aqui mesmo, mas eu sei também que alguns de vocês ele quer levar para outros lugares. Eu conheço tem um amigo lá em Frankfurt, que eles têm uma igreja, a igreja só trabalha em inglês, por Frankfurt ser uma das cidades internacionais, ele tem um público específico, e eles têm um desafio de abrir uma igreja em cada cidade internacional do mundo. Eles não tinham dinheiro. A igreja deles tinha 50 membros quando decidiu fazer isso. Eles tinham 50 membros. Como é que uma igreja de 50 membros decide fazer um projeto desses? Eles não tinham para onde ir. E ele foi para lá e aceitou o desafio de trabalhar nessa igreja. Ele saiu da Inglaterra, foi para a Alemanha. E quando eles estavam trabalhando, orando para saber o que fazer, eles entenderam que era hora de vender o prédio deles. O prédio deles estava numa região e não atendia as necessidades deles. Eles não tinham como crescer naquele lugar. Eles estavam mal colocados para uma igreja. E eles pediram uma avaliação imobiliária e deram uma determinada avaliação. E eles decidiram vender. E e alugar um lugar mais bem localizado. Só que quando chegou a hora de fazer negócios, eles foram surpreendidos. Eles receberam naquele prédio deles muito, muito, muito mais do que eles podiam imaginar. E eles simplesmente têm agora 40 milhões de euros numa conta de investimento. Com 40 milhões de euros, todo mundo tem uma sugestão do que fazer. Eles decidiram que eles não vão usar esse dinheiro, que eles não vão viver desse dinheiro e que os rendimentos desse dinheiro vão ser exclusivos para abrir novas igrejas ao redor do mundo. Eu acho certo ter 40 milhões de euros num investimento. Mas de onde que vêm essas coisas? E outra coisa, se alguém faz uma avaliação de um prédio e fala que ele vale 10 milhões, e depois vem o comprador e diz, não, por esse prédio eu dou 40 milhões, isso é insano. Mas Deus tem exatamente aquilo que você precisa, e Ele não vai fazer igual na nossa vida, na nossa igreja, como fez na igreja deles, de jeito nenhum. Porque na sua multiforme graça, Ele vai ter desafios para você, e vai ter desafios para mim. Mas eu preciso aprender a depender dos recursos divinos. Eu gostei muito de conversar com o Caio, porque a gente está numa cultura de serviço público, e muitos de vocês fizeram concurso na semana passada, o meu genro, inclusive, foi muito bem, mas ele fez concurso na semana passada, e outros tantos. E alguém perguntou, você acha que 40% da igreja é de servidores públicos? Ou 50%, eu falei, eu não sei, eu sei que se a metade é servidor público, a outra metade está tentando se tornar. Isso não é bem verdade, mas há uma expectativa, há um movimento nessa direção, e a principal razão é por causa da estabilidade. Mas parece que a estabilidade em si é o maior inimigo para que a gente obedeça a Deus de modo intencional. Porque quando eu confio na minha estabilidade, eu não preciso de Deus. Para que eu preciso dele? Eu vou para onde? E daí se Deus me manda mudar de cidade, ele diz, não, deixa eu ver se tem opção de transferência para lá. Se não tem, não é da vontade de Deus? Eu não estou dizendo que Deus quer que todo mundo largue o seu emprego e saia por aí sem... alucinadamente, ou abandone o seu negócio, nada disso. Mas é pré-requisito para ter uma vida com Deus, colocar sua dependência nele e não nos recursos humanos. E você pode ter um emprego com estabilidade, desde que Deus esteja antes dele. Se Ele é o primeiro, se Ele é a minha fonte, Ele pode me colocar em qualquer lugar, inclusive no serviço público. Mas dependa dos recursos divinos e não dos seus próprios recursos. E por último, obtenha os resultados para o reino, por meio do reino. O texto diz aqui, versículo 12 e 13, que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curava. A obediência às instruções divinas traz os resultados divinos. Você faz as coisas do jeito dele, você tem os resultados do jeito dele. Se você continua fazendo as coisas do seu jeito, você vai ter os resultados do seu jeito. Ou o óbvio que a gente sempre diz, que quando a gente faz as coisas que a gente sempre fez, a gente tem os resultados que a gente sempre teve. Às vezes a gente acha que porque a gente está em boa vontade, ou porque a gente é otimista, as coisas vão melhorar. Não basta dizer que vai melhorar. Não precisa mudar o jeito que você faz. A Bíblia diz aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, não vai colher outra coisa, a não ser aquilo que você semeou. Fazer as coisas da maneira como Jesus fez traz os resultados que Jesus obteve. Lá em João 14, 12 e 13, Jesus diz, digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. A obra de Deus, que eu posso chamar também de obra missionária, não é alguma coisa apenas que eu vou fazer em outro país, não é apenas quando você vai em uma viagem missionária para o Haiti, para a Índia, para a China, para a África, ou para qualquer outro lugar, para a Europa, não é só quando você vai para o Varjão assistir aquelas pessoas, ou vai para a Alexânia dar um apoio para a igreja de lá, ou você decide se colocar à disposição para trabalhar na abertura de um novo campus, ou vai para um projeto como nós fomos na Semana da Páscoa para Santa Maria. Mas é quando eu troco a minha admiração e análise por uma submissão intencional e aplico o poder e autoridade de Jesus no efetivo cumprimento da missão. E eu realmente faço isso crendo nele, dependendo dos recursos dele, não daquilo que eu sei fazer. Porque nós aprendemos a fazer coisas aqui. Nós aprendemos uma maneira de fazer uma celebração, nós aprendemos uma maneira de receber, nós temos uma maneira de abordar os novos decididos, nós temos um jeito de fazer cada coisa, e você tem um jeito de aplicar o seu dinheiro, e você tem um jeito de prosperar, e nós achamos que isso é a fonte, e que os resultados vêm daí, mas os resultados precisam vir do poder de Deus. E a gente precisa viver isso. E eu desafio você a fazer isso na sua vida prática, pessoal, na sua casa, no seu casamento. Quantos casais estão em crise? E aí quando um dos cônjuges faz um ataque ou um comentário ácido, o outro faz um comentário ácido de volta, porque ele confia nos seus argumentos, nas suas estratégias, na sua razão, no seu direito. Mas Jesus nos ensina a depender dele, a depender do poder dele, da providência dele. E se a gente não faz isso dentro de casa, a gente não vai fazer no ministério, a gente não vai fazer no nosso trabalho no dia a dia, porque não é a nossa prática. E aí obteremos os resultados para a glória dele, através dos recursos dele, por meio daquilo que Ele mesmo faz em nossas vidas. Eu não sei qual é o plano de Deus para você. E algumas pessoas deixaram as suas atividades normais para seguir a Jesus. Quantas pessoas, como Caio, deixaram um trabalho público e foram servi-lo? Outros passaram a investir em uma carreira diferenciada e usaram a profissão para mudar para as cidades estratégicas do mundo e servir a Deus, e não precisaram deixar. E aquela maneira foi a maneira que Deus viabilizou o ministério. E alguns Deus simplesmente chamou para servir numa igreja local e servir no seu trabalho e por onde andavam e fazer com que o reino de Deus crescesse e expandisse ali através do seu testemunho. Mas a coisa importante é que eu confie nele e que eu dependa dele. E tudo começa quando esse evangelho funciona na minha vida. Ele precisa funcionar na minha vida quando eu tenho um filho doente, quando alguém da minha casa, da minha família morre, quando uma pessoa que eu amo me abandona, quando eu passo por crises, quando eu tenho uma enfermidade importante. Isso vai funcionar na minha vida, quando a vida parece não funcionar, porque Ele é a providência, Ele é a resposta, Ele é a cura, Ele é a fonte. É muito bom se a gente pode ter uma vida tranquila, é bom se a gente pode dirigir um bom carro, se a gente pode ter uma boa casa. É confortável quando a gente tem recurso e não precisa ficar no cheque especial, não fica devendo para ninguém, não precisa de empréstimos. Mas aquilo que nós de fato precisamos está em Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é a nossa fonte. É Ele que muda e Ele que dirige a nossa vida. Mas para que comece funcionando as coisas básicas, tem um dia que eu preciso dizer: Jesus, começa comigo. Ele já começou com você? As pessoas lá da cidade de Jesus, quando ele chegou, gostaram do que ele fez. Ficaram até impressionadas. Elas ficaram intrigadas a ponto de começarem a falar: esse camarada aí não é filho de José e Maria? Não é irmão de Tiago? Não é irmão desse, daquele? As irmãs dele não moram aqui? Mas chegou uma hora que o texto diz que Jesus não pôde fazer milagres ali, porque eles começaram a rejeitá-lo, porque aos olhos deles, ele parecia uma pessoa comum. E Jesus se fez uma pessoa comum, para que você pudesse ter um relacionamento com o Pai, através daquilo que você nunca poderia fazer ou ter. E a Bíblia diz que se você confia nele, que se você recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando você se rende a ele, você está dizendo: eu recebo o teu poder, eu recebo a tua providência, eu recebo os teus recursos, eu recebo a tua solução para a minha vida. Mas alguns têm dificuldade para crer. Mas a Bíblia diz: aqueles que creram no seu nome, aqueles que o receberam, a esses ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu quero fazer duas orações nessa noite. A primeira eu quero fazer com você que já recebeu Jesus, mas que por alguma razão não está fazendo o que Jesus chamou para fazer, o que Jesus enviou para fazer. Porque ele disse: vão e anunciem o reino. E ele disse: vão e anunciem o reino até as últimas consequências. Não dependam de nada, a não ser daquilo que eu providencio. De nada. Por isso que a gente diz aqui que quem tem Jesus não tem falta de nada. E talvez Jesus já falou com você, mas você disse: Senhor, não vai rolar não, porque se eu fizer isso, eu vou ter que largar meu cargo comissionado. Isso vai diminuir o meu dinheiro. Para eu me matricular no college, eu vou ter que botar mais uma coisa na agenda, e eu faço um bico, eu tenho um e-commerce, eu faço algumas coisas extras, e aí eu vou ficar apertado. Talvez em desafios como da semana passada, você disse: Senhor, eu não posso fazer esse investimento porque vai faltar no meu orçamento. E Jesus, ele, para os discípulos ali, ele nem requisitou o que eles tinham. Ele falou: não peguem nada. Não importa se eles tinham ou não, ele diz: não levem. Porque você não vai depender disso. Você vai depender do que eu te dou. Exclusivamente do que eu te dou: salário, pessoas. Porque em outro lugar ele diz: não tem ninguém que tenha deixado família, amigos, casas, bens, que não tenha nessa vida 100 vezes mais e depois a vida eterna. É interessante que ele, por alguma razão, ele ainda quer compensar você por aquilo que você abre mão. Mas quando a gente abre mão esperando, parece que não vem nada. Mas quando eu me disponho a ficar no prejuízo por amor dele, ele mostra que com ele menos é mais. Que é ele que vai cuidar da gente. E se você tem uma convicção de que Deus espera mais de você, eu queria que você fechasse os olhos e falasse com Ele agora. Eu quero orar por você, eu quero orar por você de um modo especial. Porque talvez você tenha resistido a dar um passo de fé na sua caminhada, na sua vida de oração, no seu testemunho. porque você está preso a algum trauma, alguma insegurança ou por falta de recursos. Mas Ele diz: eu que estou enviando. Não leve nada, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Ele está dizendo: eu é que vou cuidar. O que você precisa do meu poder, e eu te dou a autoridade. Eu quero orar por você nesse momento. E se você precisa dizer isso para o Senhor, não importa o que vai acontecer, nem quando, mas se você precisa dizer isso para o Senhor, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora. Você não precisa ficar em pé por causa de ninguém, e nem por minha causa, mas se você sabe que Deus tem um plano para a sua vida e por alguma razão parece inviável ou difícil demais, ou você tem insegurança em relação a isso, fica em pé. Eu não estou dizendo o que é que vai ser, eu não sei também, mas eu sei que Deus escolheu você e que Ele quer usar você para a sua glória. Pai querido, tantos de nós precisam avançar pela fé, e há dificuldades, há incertezas, falta de recursos, falta de clareza no projeto, mas teus filhos estão em pé agora para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei quando fazer, eu não sei qual é o processo. Mas se o Senhor quer mudar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Pai, para alguns é bem complicado. Algumas situações são insolúveis aos olhos humanos. Mas Tu és aquele que tem todas as respostas, então usa os Teus filhos. E usa-os para a Tua glória. Para que o Senhor seja glorificado. Eu Te louvo por Suas vidas. Por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer através da vida dos Teus filhos. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Por favor, vamos ficar todos em pé. Eu quero fazer uma oração junto com você, porque talvez alguns aqui ainda não começaram essa caminhada de fé, mas nessa noite precisam dar um passo de fé e dizer: Jesus, eu confio em Ti. A Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e no coração você crer, Ele vai agir na sua vida. Então convido você para fazer essa oração solidariamente com aqueles que precisam. Se eu fosse fazer só com eles, seria mais difícil, mas como família vamos ajudá-los. E você que nos acompanha pela internet, faça também essa oração. Repita após mim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim, morreu no meu lugar para me perdoar, me tornar filho de Deus e me enviar para cumprir a sua obra. Nessa noite eu admito que Tu és o Senhor e eu Te recebo no meu coração como meu Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados e muda a minha história, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, se você quer validar essa oração, eu quero orar por você. E para que eu possa incluí-lo, peço que você levante a sua mão bem alto. Vou pedir que todos fiquem com seus olhos fechados agora. E você mantenha sua mão erguida durante toda a oração. E eu vou ficar olhando para você. Eu não consigo ver muito bem o seu rosto, mas eu vejo as suas mãos daqui. Pode manter sua mão erguida, Pai querido. Todas as mãos erguidas nesse auditório, assim como todas as mãos erguidas por pessoas que nos acompanham pela internet. São pessoas dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Recebe-as no Teu reino agora. Em nome de Jesus, transforma suas vidas, cura, perdoa os pecados, enche do Teu Espírito e orienta para uma vida feliz em Ti. Que eles não vivam mais por si mesmos, mas vivam no Teu poder. Que Teu Espírito os conduza para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão, quero fazer mais uma oração. Fique com seus olhos fechados. Alguns aqui estão vindo para a igreja, alguns estão aqui eventualmente, não estão frequentando, mas vieram hoje. Alguns já estão frequentando, mas estão longe de Deus. Algum dia, alguma ferida, algum pecado, alguma tentação, uma pessoa Alguém atrapalhou você e você se afastou de Jesus, se afastou da igreja, está longe de casa, mas sente nessa noite que Jesus te quer de volta, e você quer dizer: Jesus, eu quero voltar para casa, eu quero me reconciliar contigo, com tua igreja, e eu quero te servir com todo o meu coração. Você quer fazer isso? Levanta sua mão, quero incluir você nessa oração. Pode levantar bem alto. Pai querido, há filhos e filhas aqui voltando para casa que precisam do Senhor. O Senhor sempre recebeu todos de volta no teu amor. O Senhor nunca fechou a porta. Perdoa os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas. Fortalece-os agora. Transforma as suas vidas. Ó Pai, que eles possam começar de novo no poder, na autoridade do nome de Jesus. E que eles possam servi-lo para nunca mais ficarem longe, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso, louvando a Deus.